Senhor presidente, senhores senadores, embora o tema abordado até este momento seja da maior importância, pretendo mudar o foco, presidente Pedro Simão. Eu recebi hoje um comunicado da Justiça Federal do Rio de Janeiro, dando conta de que a interpelação judicial que promovi contra Fernando Cavendish foi arquivada. Eu creio que ainda se lembram que o senhor Fernando Cavendish, em matéria da revista Veja, denunciou o Congresso Nacional e, em determinado momento, afirmou que é possível comprar um senador por 6 milhões de reais. E nós, exatamente porque não citou nomes, interpelamos judicialmente. O que recebo é inusitado, né? Afirmar que o senhor Fernando Cavendish não foi encontrado e, por isso, a interpelação judicial foi arquivada. Ora...
É debochado, gente.
É deboche, senador Pedro Simão. Ou nós estamos tão despreparados para a função judicial? Como não se encontra o Fernando Cavendish se ele esteve aqui na CPI Cachoeira depondo? Era fácil o oficial de justiça vir até a CPI e intimá-lo, diante das câmeras, inclusive de TV. Ou será que no Rio de Janeiro o senhor Cavendish usa aquela máscara que usam os vândalos nas manifestações públicas efetuadas para protestar contra a situação vigente no país? É incrível. Se não encontro o senhor Fernando Cavendish, que é um homem da elite carioca...
Só me desculpa, eu não estou entendendo. Foi arquivada a ação...
É uma interpelação judicial que eu promovi.
Mas ele não... O processo dele, em geral, não ainda está em discussão.
Não. Esta ação foi arquivada, exatamente porque ele não foi encontrado. Poderiam encontrar outra justificativa, menos essa. Essa é subestimar a inteligência de todos nós. O senhor Fernando Cavendish poderia ser intimado, inclusive através de edital publicado na imprensa do Rio de Janeiro. Na verdade, não se desejou dar prosseguimento a essa interpelação judicial. Mas eu aproveito a oportunidade. Essa é de menor importância. O senador Pedro Simão acompanhou a sabatina do Dr. Rodrigo Janot quando nós fizemos um apelo, e outros senadores da mesma forma, para que o Ministério Público dê prosseguimento às investigações que estimularam a instalação da CPI Cachoeira. Porque a parte essencial, que é a investigação dos desvios do dinheiro público, especialmente através da empresa Delta, do senhor Fernando Cavendish, esta investigação ainda não aconteceu. A Polícia Federal investigou Goiás, o envolvimento do senhor Carlos Cachoeira com o crime no estado de Goiás e não extrapolou as fronteiras no que diz respeito à corrupção na administração pública. O envolvimento de governo da União, governos estaduais, governos municipais, num gigantesco esquema de desvios de recursos públicos, tendo à frente a empresa Delta, com coadjuvantes espalhadas em vários pontos do país. Monumental esquema de corrupção. Nós ficamos assustados com a grandiosidade desse esquema de corrupção. Encaminhamos relatório paralelo ao da CPI ao Ministério Público Federal com aquilo que nós poderíamos chamar o caminho das pedras para uma investigação de profundidade. Indicamos, através do cruzamento efetuado por técnico qualificado desta casa, o passeio do dinheiro desde os cofres públicos até a empresa Delta e as coadjuvantes, quase sempre empresas laranjas, constituídas apenas para a lavagem de dinheiro, a ocultação de patrimônio, enfim, a consumação do desvio do dinheiro público a fim de que chegasse até os beneficiários finais. Esse esquema de corrupção está desenhado. É claro que o Ministério Público precisará de um verdadeiro mutirão. É um esquema ampliado, gigantesco. Precisará de um verdadeiro mutirão para chegar às conclusões sobre os responsáveis por esse monumental esquema de corrupção. E nós esperamos que, em razão do que o Senado Federal encaminhou, o relatório oficial, que foi pífio, mas encaminhou relatórios paralelos. Portanto, se não com a chancela oficial da maioria da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas sim com esforço individual ou partidário, há um material de prova suficiente, com indícios significativos, para que esta investigação tenha prosseguimento. É importante que ela tenha prosseguimento. Nós estamos nesta casa há bom tempo, tanto o senador Pedro Simão quanto eu, o senador Pedro Taques é mais recente, mas eu confesso que não vi nada igual. Em matéria de valores e de envolvimento de agentes públicos e privados, desde que me encontro no Senado, participando inclusive de várias CPIs, não vi nada semelhante a esse esquema de corrupção que ainda não foi devassado. Essa devassa precisa ser realizada. Ainda hoje, a imprensa divulga a devassa que a Polícia Federal realizou no Ministério do Trabalho, prendendo vários agentes públicos que se envolveram num esquema de corrupção naquela pasta. E eu me lembro bem, àquela época tentamos instalar a CPI da corrupção no Senado Federal e fomos impedidos pela maioria do governo. O governo desejava manter a sujeira debaixo do tapete. A Polícia Federal, mais uma vez, cumpre o seu papel e promove essa devassa, revelando um desvio milionário de recursos públicos através do Ministério do Trabalho. Nós esperamos que esta é uma tarefa maior. Devassar esse escândalo de corrupção da empresa Delta em aliança com Cachoeira e várias empresas constituídas apenas para compor essa engrenagem criminosa, é uma tarefa difícil que deve se incumbir o Ministério Público e nós esperamos que agora, com o ânimo de quem inicia, o procurador Rodrigo Janot, que provavelmente será aprovado por esse plenário amanhã, possa liderar esse processo investigatório para que o país possa conhecer em profundidade os meandros desta corrupção gigantesca a partir da empresa Delta, com os laços que solidificou com os governos, tanto da União quanto de estados e de municípios. Mas, senhor presidente, quero também registrar neste dia o encontro que tive há pouco com os conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil, que aprovaram pela manhã uma moção de apoio, e aprovaram por unanimidade, uma moção de apoio à PEC, que o Senado Federal aprovou e que se encontra na Câmara dos Deputados, instituindo o voto aberto nos casos de cassação de mandato parlamentar. Esta proposta está em análise na Comissão Especial. Já se transcorreram algumas sessões, regimentalmente se exige o transcurso de sessões para apresentação de emendas. Esse prazo regimental se esgota na próxima quarta-feira. Portanto, depois de amanhã, o relator, deputado Vanderlei Macris, poderá já oferecer o seu parecer favorável a essa proposta e ela estará habilitada, portanto, a ser votada no plenário da Câmara dos Deputados já na próxima quarta-feira. Se houver vontade política, essa proposta de emenda à Constituição já aprovada pelo Senado poderá ser votada na próxima quarta-feira na Câmara dos Deputados e promulgada em seguida. Nós teríamos, portanto, um instrumento legal para que já na próxima votação de cassação de mandato parlamentar o voto se transformasse em aberto, acabando com esta covardia do anonimato, da traição, que possibilita, inclusive, a farsa do discurso contrariando a prática. E obrigará que alguém que queira ser cúmplice de criminosos, de prisioneiros, mostrem a cara ao país através do voto aberto. Portanto, se houver vontade política da Câmara dos Deputados, essa proposta poderá ser votada já na próxima semana, sem excluir o debate, sem anular o debate que pode ser travado no Senado Federal em relação à PEC aprovada pela Câmara dos Deputados recentemente e que ampliou a abertura do voto para outras deliberações, inclusive referentes a vetos e à nomeação de autoridades para os tribunais superiores, para a Procuradoria da República e para embaixadas do Brasil no exterior. Este é um debate que nós devemos travar, sim, no Senado Federal. A aprovação da outra não exclui essa. A aprovação da outra é celeridade, é objetividade, é pragmatismo e é, sobretudo, retirar a eiva da suspeição que pesa sobre a Câmara dos Deputados de estar tentando protelar a aprovação desta matéria em nome da proteção a mensaleiros que brevemente estarão sentados no banco dos réus do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados com os seus mandatos parlamentares em jogo. Eu não quero acreditar que seja essa a estratégia, senador Pedro Simão, da Câmara, uma estratégia de proteção dos mensaleiros, ganhar tempo, protelar, para que eles possam ser julgados pelos parlamentares através do voto secreto. Nós não queremos que se repita o episódio desastrado dos últimos dias, em que parlamentares absolveram o presidiário numa tragédia que colocou no chão a imagem do Congresso Nacional pisoteada por parlamentares que deveriam respeitar as aspirações do povo brasileiro e não o fizeram. Portanto, nós imaginamos que podemos, sim, aguardar e vamos desejar ardorosamente que a Câmara proceda desta forma, eliminando qualquer possibilidade de suspeição em relação à postura adotada ao encaminhar ao Senado Federal uma proposta ampla, ao invés de dar prioridade à outra, que teria certamente maior celeridade. Mas ainda há tempo para esta celeridade, para esta deliberação. E para concluir, senhor presidente, apenas para registrar que nessa reunião da Ordem dos Advogados do Brasil, coloquei que seria uma bandeira essencial para esse momento, a Ordem assumiu o combate de frente do sistema vigente no Brasil, que é esse sistema promíscuo que estabelece essa relação desonesta do Poder Executivo, especialmente com o Legislativo, partidos políticos e políticos de modo geral, com a instalação do Bocão de Negócios, que estabelece a picaretagem política permanente através da barganha, cooptação, loteamento de cargos, aparelhamento do Estado, esgotamento da energia financeira do poder público, incapacidade de investir em setores fundamentais como saúde, educação, segurança pública, etc., em razão deste sistema que é matriz de governos corruptos, incompetentes, fábrica de escândalos. Eu vou repetir incansavelmente, até porque é preciso que isso ocorra. A classe política precisa assumir de frente esta realidade. Nós não podemos nos conformar com essa tese que o balcão existe em nome da governabilidade, que ele é imprescindível. Seria como aceitarmos a corrupção como imprescindível, inevitável. Nós estamos destruindo esperanças, o Brasil está patinando economicamente, há desvios monumentais de recursos públicos, avalia-se 80 bilhões de dólares por ano, A Federação das Indústrias de São Paulo avalia em prejuízos de 500 bilhões de reais por ano com a incompetência administrativa e com a corrupção. Consequência. Isso tudo é consequência. A causa é o modelo, a causa é o sistema, que foi assimilado suprapartidariamente e foi transplantado para estados e para municípios. Nós estamos, ao longo do tempo, engordando as estruturas administrativas, estabelecendo os paralelismos desnecessários, as ações superpostas, gastando exageradamente os recursos oriundos do imposto pago com sacrifício pelo povo brasileiro, gastando em custeio as chamadas despesas correntes. E esse sistema estabelece a corrupção de um lado, portas abertas para a corrupção, porque a barganha política impõe um esquema corrupto. E, de outro lado, a incompetência administrativa, a desqualificação dos quadros técnicos, por exemplo, quando se fala em espionagem na Petrobras. A Petrobras é caixa preta. Eu não sei se essa espionagem é capaz de revelar as mazelas administrativas da Petrobras. Nós é que queríamos espionar a Petrobras através de uma CPI para revelar as falcatruas existentes, os escândalos de corrupção. Até hoje, não revelamos. A oposição protocolou 19 representações na Procuradoria-Geral da República. Só num escândalo, o último, o prejuízo foi de mais de US$ 1 bilhão nessa negociata de Pasadena, no Texas. Será que os Estados Unidos espionou a corrupção da Petrobras? Nós não conseguimos espionar com CPI, com requerimentos, com apelos. O Tribunal de Contas se queixa que a Petrobras não permite acesso a documentos, a informações, à realidade administrativa da empresa. Mas a Petrobras é vítima desse sistema que estamos condenando. A Petrobras é vítima do sistema que criou o Mensalão, que deu origem ao Mensalão. O Mensalão é o instrumento emblemático desse sistema. Mensalão condenado pelo Supremo, mensaleiros provavelmente presos, mas o sistema vivo, presente na vida brasileira, afetando a Petrobras, grandes empresas públicas, empresas estatais, tomando conta da administração direta, desgovernando o Brasil, promovendo a corrupção desenfreada. Eu concedo a parte ao senador Pedro Taques.
Senador Álvaro, a espionagem democrática recebe o nome de transparência. Quantas vezes nós já buscamos informações da Petrobras e só sabemos dessas informações pela imprensa? Eu penso que cada senador, cada deputado, cada parlamentar tenha na sua função constitucional, né, a espionagem. Aliás, a Constituição da República, no artigo 53, parágrafo 6º, determina que se uma pessoa passa uma informação para um parlamentar, este parlamentar não tem o dever de fornecer a sua fonte, como jornalista. Portanto, a transparência na Petrobras é que é necessária. Qual foi o prejuízo da Petrobras nos últimos tempos? Qual foi o prejuízo? Muitas vezes os Estados Unidos, eles estejam à busca de aquilatar este, não os campos de petróleo, mas os prejuízos que a Petrobras sofreu nos últimos tempos. Agora, acreditar que um país como os Estados Unidos, que eles não espionem, é ser criança. É acreditar que coelho bota ovo de Páscoa, né, senador? Qualquer país sério, ele busca informações a respeito de outros, mesmo dos seus aliados. Cabe à República Federativa do Brasil buscar um sistema de contra-informação, de contra-inteligência. Aliás, a ABIN serve para isso. A ABIN serve para isso, mas ao que consta, a ABIN está encostada. Né? Nós precisamos aí de que a ABIN exercite a sua função legal. E o Senado da República tem grande atribuição nesse sistema, porque aqui no Senado existe uma comissão para isso e essa comissão precisa funcionar.
Senador Pedro Taques, Vossa Excelência tem razão. Se este é o nome, espionagem, vamos acatá-lo como o nome, mas é uma realidade a existência da busca de informações sigilosas por todos os governos, inclusive o nosso, o brasileiro. Se essa espionagem que alegam ter havido em relação à Petrobras foi uma espionagem criminosa, é preciso provar. Se há provas, ótimo. É muito sério, é muito grave, é uma afronta e nós temos que ver o nosso governo adotando as providências mais rigorosas possíveis. Mas se a presidente Dilma não anular esse leilão anunciado para brevemente, ela estará atestando que não houve espionagem criminosa. Não houve espionagem criminosa. Ou a presidente Dilma cancela, suspende este leilão, ou ela estará oferecendo um diploma de boa conduta aos norte-americanos em relação a essa questão da espionagem. Senhor presidente, eu agradeço aí a concessão do tempo, muito obrigado, e nós certamente teremos a oportunidade de debater esse sistema vigente no Brasil, que tive a feliz possibilidade hoje, junto aos conselheiros federais da OAB, oriundo de todos os estados brasileiros, colocar como uma questão crucial para o futuro da nação, porque nós não acreditamos que o Brasil alcançará índices de desenvolvimento compatíveis com as suas potencialidades e a sua grandeza se preservar esse sistema corrupto vigente. E coloquei, senador Suplicy, como uma bandeira excepcional para que a Ordem dos Advogados do Brasil possa empalmar doravante. Muito obrigado a Vossa Excelência.